Ontem foi o aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 7 anos de vigência. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, promoveu nesta quarta a 7ª jornada da legislação, que ajudou a mudar a percepção da sociedade sobre a violência e assassinato de mulheres e endureceu as sanções para quem agredir uma mulher.
Essa jornada tem o objetivo de debater métodos mais eficazes para a aplicação da lei. Magistrados de todo o país, com atuação nas varas de violência contra a mulher e representantes das coordenadorias de combate à violência doméstica, que foram criadas nos tribunais de justiça, discutiram a adoção de políticas públicas que permitam a efetivação dessa lei.
No início da semana, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, divulgou pesquisa inédita realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão. O levantamento revelou que 54% dos entrevistados de ambos os sexos e em todas as classes sociais conhecem uma mulher que já foi agredida pelo parceiro.
Triste realidade, né? Quem nos dá detalhes sobre esse encontro, sobre essa jornada da Lei Maria da Penha, é o juiz, assessor do Conselho Nacional de Justiça, presidente do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Álvaro Calix Ferro. Muito bom dia, doutor Álvaro. Enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Rita. O prazer é meu. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Doutor Álvaro, logo no começo da vigência da Lei Maria da Penha, o que se disse muito, o que se avaliou muito, é que era lei, a lei era muito boa, mas estava esbarrando numa espécie de cultura ainda impregnada na sociedade e, por consequência, também no aparelho do Estado, que não permitia sua efetivação. Era o delegado que achava que em briga de marido e mulher não se mete a colher, era o promotor que também às vezes não dava muita atenção, era o juiz que em muitos casos também não estava, digamos assim, em acordo com o espírito da lei. E isso foi, inclusive, a motivação para que a lei tivesse como um dos seus mecanismos centrais a criação de varas especializadas, né, de juizados especializados, que, se não me engano, hoje no país estão na casa dos 60 e poucos. Eu pergunto, essa realidade mudou ou continua sendo esse ainda o principal obstáculo à implantação da lei?
Veja, como toda lei nova, ao início, para se mudar uma cultura, para se mudar aquilo que vinha historicamente ocorrendo, a própria legislação, bem recentemente, até o Código Civil, que vigorou até 2002, por exemplo, trazia diferenciação de tratamento entre homens e mulheres em casamento, em contratos. Então, havia essa cultura e, historicamente, essa desigualdade, né? Então, lógico que esses paradigmas vêm sendo vencidos com o passar do tempo. E a Lei Maria da Penha foi essencial para que isso começasse a florescer com mais intensidade, porque ela traz, traz algumas regras, traz alguns que fazem com que a violência doméstica e familiar fique mais em evidência. Então, assim, é necessário que a sociedade perceba e não concorde de forma alguma com esse tipo de... com qualquer violência, claro, mas em especial com essa violência que afeta a mulher e a família como um todo. E lógico que hoje já estamos no 7º ano, né, da Lei Maria da Penha, e com o passar desse tempo todo, todas as instituições que fazem parte desse enfrentamento à violência contra a mulher, elas foram se preparando, se moldando a essa lei. Então, hoje já há muito avanço na aplicação da Lei Maria da Penha. A interpretação, para se ter uma ideia, nós já temos hoje cerca de 70 juizados, né, um pouco mais, juizados pelo país afora, juizados exclusivos. Temos diversas varas que são de competência híbrida, né, que tem a competência também para apreciação da Lei Maria da Penha. Nós já tínhamos as delegacias das mulheres que estão se especializando ainda mais, né, não é isso? Temos essa necessidade de discussão cada vez maior a respeito da lei, para que se forme, em especial, uma rede de atendimento. Né? E essa rede de atendimento, quando eu falo rede de atendimento, não só no sistema de justiça, que compreende a polícia, o Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário, mas todo o sistema de proteção. Né? Então, assim, o sistema de justiça, sim, mas também o sistema psicossocial, o sistema de atenção social, o sistema de abrigamento, tudo isso precisa funcionar como a Lei Maria da Penha quer, para que a mulher esteja efetivamente protegida. Mas nós já tivemos consideráveis avanços em todos esses ramos de enfrentamento à violência.
Doutor Álvaro, a CP que investigou a violência contra a mulher aqui no Congresso, né, entre outros pontos, um relatório de mais de 1.000 páginas, concluiu que os tribunais de justiça em todos os estados ainda não estariam dando a devida atenção à Lei Maria da Penha e não priorizam nos orçamentos a instalação de juizados e varas especializadas, como determina a lei, especialmente com as equipes multidisciplinares, que são tão importantes no acolhimento da mulher que é vítima. Né? Além disso, segundo esse mesmo relatório final da CPI, em algumas capitais e no interior especialmente, os juízes continuariam aplicando a lei como lhes convém, inclusive fazendo uso de instrumentos que já são proibidos, reiteradamente proibidos pelo Supremo Tribunal Federal, como aquele caso da suspensão condicional do processo envolvendo a violência doméstica, ou seja, quando a vítima desiste da ação, muitas vezes por pressão da família, etc. Em que medida o CNJ tem orientado os magistrados a aplicarem corretamente a lei?
Veja, antes de mais nada, com relação à questão da priorização, desde 2007 o CNJ tem a recomendação número 9, que determina aos tribunais que deem prioridade a esses processos, inclusive destacando quando não há juizado, a própria lei diz que esses processos tramitam em varas criminais, destacando esses processos de modo a que tenha tramitação mais célere, né? Assim como a lei prevê, e não só como a lei prevê, mas como a própria violência contra a mulher necessita, né? Que haja uma tramitação célere, uma tramitação mais rápida. Há também a resolução 128 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que os tribunais tenham as suas coordenadorias da mulher no âmbito do Poder Judiciário. Essas coordenadorias foram criadas em todos os tribunais. Evidentemente que em algumas elas estão funcionando mais estruturadas que em outros tribunais. E o CNJ tem cobrado essa estruturação com constância. Agora é importante frisar, com relação a essa priorização, que em recente reunião do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, os presidentes reunidos em Boa Vista, e até editaram uma carta chamada Carta de Boa Vista, agora em julho, um dos destaques é exatamente esse, a necessidade de priorização dos juizados de violência contra a mulher, em especial a capacitação e também equipes multidisciplinares. Então é uma visão de atenção especial desses tribunais, desses presidentes de tribunais que participaram, e é tão necessária, porque assim, essa questão da violência contra a mulher, ela é de uma complexidade ímpar. Na verdade, além da penalização, existe todo um trabalho que é preciso fazer, seja com a mulher, seja com seus familiares, e até com o agressor, como a própria lei diz no seu artigo 30, que pode ser encaminhado para cursos, para compreensão da questão de gênero, para a questão da violência. Então, assim, há necessidade dessa interdisciplinariedade. E ela só ocorrerá se cada um dos órgãos, incluído aí o Poder Judiciário, claro, atue bem, né, com equipes multidisciplinares, com equipe sociopsicológica, para atendimento, para acolhimento dessa família, dessa mulher, para encaminhamento. O Fonavide também tem um dos seus enunciados, o Fórum Nacional de Juízes, um dos seus enunciados é da imprescindibilidade de equipes multidisciplinares. Então, assim, além do Conselho Nacional de Justiça, o Fonavide é um parceiro nessa luta para que os tribunais façam com que essas varas, esses juizados, tenham realmente essas equipes multidisciplinares e atuem de forma a atender melhor a mulher. Com relação às decisões judiciais, é claro que o Conselho Nacional de Justiça, pela limitação ou melhor, pela delimitação que a Constituição Federal lhe permite, ele não pode atuar se imiscuindo em decisões jurisdicionais, a não ser que elas sejam decisões teratológicas, por assim dizer. É verdade que alguns juízes ainda deixam de aplicar aquele artigo 41, tanto que o Supremo Tribunal Federal, e aí sim o órgão que pode fazer esse eventual conserto de interpretação, né? Também o STJ, os tribunais de justiça do país, no sentido de não aplicabilidade desses dispositivos despenalizadores da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, assim, a gente sabe que isso tem ocorrido, até pela visão que a gente tem das decisões do Supremo Tribunal Federal, isso foi constatado pela CPMI, mas isso também tem sido objeto de recursos e estão chegando naqueles órgãos que tornam possível essa modificação dessas decisões.
Como é que o senhor falou na questão do acolhimento da mulher que faz a denúncia? Essa mulher, ela continua sofrendo, né, a perseguição, às vezes, do parceiro, né? Como é que está essa questão do acolhimento?
Veja, a principal... Primeiro, assim, nós temos que ver a questão das casas-abrigos, né? Que com o Executivo. O Poder Executivo Federal tem feito a sua parte nesse sentido, agora junto com outros órgãos, inclusive o Conselho Nacional de Justiça firmou compromisso em auxiliar nisso, a chamada Casa da Mulher Brasileira. Então, assim, isso está avançando também no dia a dia. Mas um mecanismo essencial para enfrentamento dessa violência contra a mulher são as chamadas medidas protetivas de urgência, ora aplicada à própria mulher, ora aplicada ao seu agressor. Essas medidas protetivas são essenciais para tornar, para afastar a mulher da violência, da continuidade da violência.
Que medidas seriam essas?
Essas medidas são, por exemplo, afastamento do lar conjugal, encaminhamento do agressor para atividades de cursos, de conhecimento, para que ele compreenda essa questão de gênero, afastamento e distanciamento da mulher, né? O juiz pode determinar que ele se distancie, que não chegue, se aproxime a certa distância, 100 metros, 200 metros. Agora, evidentemente que essas medidas, elas precisam ser, primeiro, a própria mulher, lógico, precisa, quando está sofrendo ameaça, ela precisa se cercar de todos os cuidados, os parentes, os amigos precisam estar sempre atentos, né? O poder público também precisa fazer a sua parte. E é isso que nós estamos discutindo ontem, por exemplo, na jornada Maria da Penha, na sétima jornada, nós tivemos a apresentação de algumas experiências que são importantes para a efetivação dessas medidas protetivas. A exemplo do botão do pânico, que já está em andamento lá no Espírito Santo, em Vitória, e que é um dispositivo que a mulher aciona toda vez que ela se sente ameaçada novamente, né, pelo agressor. Esse dispositivo grava o áudio, esse dispositivo informa a central de que a mulher está sob iminência de sofrer nova violência.
Mas como isso acontece dentro da casa dessa própria mulher que fez a denúncia?
Como?
Como é que isso acontece, esse dispositivo? Dispositivo dentro da própria casa da mulher, onde ela foi agredida?
Esse dispositivo fica com a mulher e ela é quem aciona quando está na iminência de sofrer essa agressão novamente ou qualquer tipo de violência, né? Então, assim, o acionamento, esse sinal, além de automaticamente ligar o áudio, quer dizer, tudo aquilo que se passar onde ela está vai ser ouvido, né? Então, nós tivemos ontem a notícia de um caso em que o agressor negou que tivesse feito qualquer ameaça à vítima. E aí, quando pedido o áudio pelo judiciário, pela polícia, foi verificado que aquilo que ele dizia não era verdade, porque havia gravação ali nesse botão do pânico, no sentido de que ele estava realmente fazendo ameaça. Então, é um dispositivo interessante, né, porque além de gravar, aciona a central, e a central aciona a patrulha que imediatamente vai ao local. Nós temos ouvido falar bem que está funcionando. Há também outros, como a tornozeleira eletrônica, com o dispositivo também que fica junto à mulher, que está sendo utilizado lá em Minas Gerais. Então, quando o agressor eventualmente se aproxima da mulher, há um sinal do dispositivo dessa tornozeleira que fica nele. Há aquele dispositivo que fica com a mulher e também para a própria central, né, que tenta imediatamente, que faz imediatamente contato com a polícia militar, de modo que vá lá e evite que ela sofra nova violência. Além disso, tem outros, a patrulha de Porto Alegre, por exemplo, que faz ronda e atende, essa ronda atende naqueles locais em que há determinação de medidas protetivas pelo juizado. Então, assim, são todos mecanismos que nós estamos estudando para melhor a efetivação da Lei Maria da Penha, em especial dessas medidas protetivas.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Dr. Álvaro Calix Ferro, do Conselho Nacional de Justiça, conversando conosco aqui sobre os 7 anos da Lei Maria da Penha. Dr. Álvaro, só uma última observação. Sem dúvida, a lei foi um avanço, sem dúvida a lei ela tem... É elogiada hoje, reconhecida até fora do país como uma boa lei na proteção à mulher contra os abusos, as violências, contra o resultado desse caldo de cultura de sociedades que ainda desvalorizam a mulher. Mas a gente esquece muito de lembrar que a lei só existe porque o Brasil foi o primeiro país condenado no sistema interamericano pelo caso exatamente da Maria da Penha, né, que durante 15 anos assim, buscou a polícia, a polícia não tinha mecanismos de ação protetiva, ela acabou paraplégica, por pouco não acabou morta, e mesmo depois de tudo isso, ainda passou uma década e meia sem a condenação do marido. E isso gerou a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte determinou que o Brasil fizesse a lei, criasse o mecanismo de proteção. Então a gente lembra muito do avanço, mas lembra que por trás do avanço existe uma certa, um pouco de vergonha que o Brasil passou na comunidade internacional, não é?
Não há dúvida de que essa lei também é fruto de todo um movimento de mulheres, né, em especial de mulheres, de organismos não governamentais, de organismos governamentais, no sentido de que... Porque, veja, o Brasil já era signatário, já é signatário há tempos de convenções nesse sentido de proteção à mulher.
E a condenação dá conta exatamente disso, o fato do Brasil não respeitar uma convenção da qual ele é signatário. Né?
Exato, então. E quer dizer, já era signatário desses mecanismos e não fazia valer aquele teor do mecanismo, desses mecanismos internacionais que já tinham sido assinados. Então, com essa condenação, foi dada maior visibilidade a esse problema, né? E aí, assim, inclusive isso denomina a lei, né? A própria vítima, Maria da Penha, a lei acaba tendo esse apelido, esse codinome, que todos já usam, né? Uma lei conhecida por 98% da população, né? Em todas as pesquisas que se faz, que é um grande avanço, porque a gente sabe que no país há muitas leis, lógico, leis necessárias, mas assim, muitas acabam não sendo conhecidas, né? E é muito interessante, porque em todas as pesquisas, a Lei Maria da Penha se demonstra extremamente conhecida. E mais importante disso tudo é que, depois de tudo isso, dessa vergonha que você falou, Lincoln, dessa necessidade que aconteceu do Brasil ter sido condenado, a gente percebe que a população está fazendo uso, a mulher está fazendo uso desse mecanismo, dessa lei. 86%, por exemplo, nessa última pesquisa Datafolha, com a agência Patrícia Galvão, Instituto Patrícia Galvão, SPM e outros, 86% compreendem que há uma denúncia maior. Quer dizer, então, assim, há uma busca maior pela justiça, né? Há uma busca maior contra essa violência que envergonha o país e que ainda nos coloca em sétimo lugar de assassinato de mulheres. Quer dizer, é uma vergonha que nós ainda estejamos em sétimo lugar. Por isso que todos os organismos, o legislativo, o judiciário, o executivo, organismos não governamentais e a própria sociedade precisam estar de mãos dadas para que nós saiamos desse sétimo lugar vergonhoso que o Brasil ainda tem e ainda está nessa colocação. Entre 87 países, o Brasil é o sétimo, o que é inaceitável.
Sem dúvida. E aí, não só a lei, né, não só o legislativo, mas também a justiça, por meio de entidades como o Conselho Nacional de Justiça, tem trabalhado bastante para que esse quadro seja modificado. Mais uma vez, doutor Álvaro Calix, muito obrigado pela sua participação. Um excelente dia e, principalmente, muito bom trabalho à frente dessa missão importante de fazer a nossa lei mais eficaz.
Igualmente, bom dia e muito obrigado pela cessão desse espaço, que é extremamente importante o papel da mídia, o papel da imprensa também, nesse mecanismo, nessa compreensão da sociedade. Então, é preciso sempre estarmos divulgando, estarmos falando a respeito daquilo que está acontecendo e também das vias de acesso à mulher para que ela deixe de sofrer essa violência tão vergonhosa e tão ruim para o nosso país e em especial para a própria mulher. Muito obrigado por esse espaço.
Obrigado mais uma vez, Dr. Calix.